Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim, nosso primeiro boletim ao vivo agora de 2018, para a gente questionar um pouquinho sobre a situação da soja lá no Paraná. Quem acompanha a evolução do plantio tem percebido que a soja no Paraná está passando por vários probleminhas, isolados por região, enfim, que estão tirando aí o potencial produtivo das lavouras. Mais recentemente, o maior problema tem sido o excesso de chuva. Pelo menos 20 dias de chuvas seguidas aí, sem ter condição do produtor entrar aí no campo para fazer o seu manejo adequado. Quais as consequências disso? Como é que a safra começou e o que que a gente pode esperar para a produção da soja lá no Paraná esse ano? Sobre isso a gente conversa com o José Eduardo Cismeiro, meu amigo José Cismeiro, presidente da ProSoja do Paraná, que já está conosco por telefone. Zezé, seja bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A última das notícias aí de preocupação para o produtor são as chuvas, Zezé.
Bom dia, Alexander. Bom dia, produtores e produtoras. Um feliz ano novo para todos. Realmente, nós aqui no Paraná, não só no Paraná, né, Alexander? O produtor ele tem uma vida de incerteza. A gente depende do tempo e o tempo tem nos pegado algumas terras. Hoje, o nosso problema é o excesso de chuva. Nós estamos aí há 20 dias, pelo menos, com chuvas constantes. Não consegue entrar na roça para fazer o manejo. E a maior preocupação é com a ferrugem. Percevejos de lagartas estão, teoricamente, com uma incidência menor esse ano, mas a ferrugem nos preocupa muito, porque foi feita a primeira aplicação preventivamente e depois não conseguiu se entrar mais. Então, essa lavoura ela já está desprotegida há um bom tempo. E a gente vê aqui pelo consórcio antiferrugem que está pipocando ferrugem no estado inteiro. Então, isso a gente não sabe qual que vai ser a consequência. O que o clima nos diz é que hoje é o último dia dessa chuva constante, depois nós vamos ter aí uns 4, 5 dias para poder trabalhar. O problema é que os dois primeiros dias, Alexandre, nós não podemos entrar na roça, tem que fazer sol para poder secar esse solo, para que as máquinas possam entrar e fazer o serviço de acordo. Então nós deveremos ter provavelmente 3, no máximo 4 dias antes da próxima chuva. Então o agricultor tem que ficar atento, tem que aproveitar esses dias hoje, amanhã, pelo menos, para ir às cooperativas, às revendas, fazer o planejamento do que vai ser passado, para a hora que o tempo levantar e secar, a gente entrar e fazer esse controle da ferrugem. O problema da ferrugem é justamente isso. Nós tivemos, inclusive, rodando no Paraná o ano passado com um professor, e ele nos explicou que a gente tem perdido muito por ferrugem, às vezes sem perceber. Porque você alonga esse período entre a primeira, a segunda, a segunda e a terceira, e a ferrugem se instala, mas ela se instala de uma maneira com que a gente não tem aquela, não percebe que ela está aqui, que você está aplicando o produto. Mas ela vai interferir na produtividade final da lavoura. Então nós temos esse problema da chuva, que a gente espera aí que amanhã e depois façam 2 dias bons de sol para a gente poder passar esse produto. E é uma planta, é um ser vivo. No Paraná, nós já atrasamos o nosso plantio em 20, 25 dias, porque nós tivemos aí sim um período de seca em setembro. Essas variedades que nós plantamos em outubro, elas sempre expressaram maior produtividade plantada em setembro, então está aí também uma incógnita do que elas vão expressar em produtividade. Eu, particularmente, acredito que nós teremos uma boa safra no Paraná. Mas uma boa safra no Paraná é em torno de 16 milhões e meio a 17 milhões de toneladas. Os 19 milhões de toneladas que o federal fez um prognóstico já alguns meses atrás, eu acho muito difícil, quase impossível de acontecer. Até porque no Paraná, apesar que não é um estado tão grande, nós plantamos perto de 6 milhões de hectares, mas o Paraná é um estado que tem muitos microclimas. Então nós tivemos problemas aqui na região noroeste, com soja plantada na seca. Nós tivemos, vocês devem ter visto até vídeos de pessoas gradeando soja. Nós tivemos no norte do Paraná e aqui no oeste do Paraná também períodos de estiagem mais extensos, que a soja sofreu com isso. Então, 19 milhões de toneladas seria se nós tivéssemos tudo redondinho. Infelizmente, não é isso que está acontecendo no Paraná. Isso não quer ser uma safra ruim, mas quer ser uma safra dentro do que a gente é acostumado a colher, e não uma super safra como tem sociável.
É, se a gente for falar em produtividade, comparando a produtividade com o ano passado, vai ser menor então, Zezé?
Sim, o ano passado foi um ano que correu excelentemente bem aqui no Paraná, nós colhemos tanto a produtividade altíssima, o estado todo. Esse ano, como eu falei para vocês, nós temos bolsões de soja que não estão tão bons. Nós temos agora esse problema, quando a gente plantou essas variedades com atraso, e agora temos o problema da ferrugem, que a gente não sabe o que vai acontecer. Se nós vamos ter que entrar, e nós vamos entrar com a segunda ou com a terceira passada. Fora da época que teria que entrar, você já venceu isso. A lavoura está aí há 10 dias desprotegida. Então nós não sabemos ainda o que vai acontecer. É uma safra que está, na minha opinião, totalmente em aberto aí.
Então, é uma safra que já começou complicada e está seguindo aí com essas complicações todas. Pode ter reflexo no potencial produtivo, isso é certeza. Agora, não dá ainda para apurar qual é o percentual de perda, certo, Zezé?
Exatamente. Então, como falar nessa perda, isso a gente for comparar com o ano passado. Nós estamos comparando com um ano de excelente produtividade.
Aham. Uhum.
Tá? Então, aí tem que ficar bem claro. É, nós vamos ter, infelizmente, produtores que vão colher muito mal, porque passaram por problemas climáticos aí mais severos. Vamos ter produtores que vão ver as suas lavouras que cresceram bastante, que, infelizmente, até já acamaram também. E na hora de passar a lavoura, a colheitadeira não vai ter aquela colheita tão esperada, mas nada que seja caos. Nada que seja caos. Mas também não é essa super ou essa hiper safra que vem anunciando e que, sinceramente, o Alexandre, é uma conta matemática que esses órgãos estaduais fazem, que em nada traz benefício para o produtor. Porque quando você anuncia, então ele foi anunciado antes até de determinado plantio no Paraná, você anuncia uma hiper safra, o que você está fazendo é rever o preço. Porque o comprador, ele já fala, não, se vai ter uma oferta muito grande, o preço não vai ser tão grande. Então, isso daí nos atrapalha em todos os sentidos. Nós fizemos aqui no Paraná, o produtor foi mais tímido quanto as suas vendas antecipadas. Nós não estamos com os preços do ano passado. Produtores começaram a fazer aí a R$ 65, R$ 66. Na minha região, o preço máximo que chegou de montar foi a R$ 70. Então, tem uma safra ainda aberta até em termos de contrato.
E qual é o percentual já comercializado, Zezé? Você tem ideia?
Olha, eu falaria aí para você que em torno dos 40% no máximo foi comercializado esse ano. E nos anos anteriores era muito maior esse valor.
Está atrasado, então, a comercialização?
Está atrasado. Está atrasado porque o produtor plantou atrasado, o produtor ficou com medo de fazer o compromisso. E fazer um compromisso e não ter o soja para entregar, aí a coisa complica mais ainda. Eu acredito que se o comprador for estimulado a colocar um preço onde o vendedor, que somos nós produtores, pudéssemos ter aí um pouco de lucro, né? O produtor estaria disposto a fazer. Mas eu acredito também que abaixo de R$ 70 aqui no nosso estado, o produtor vai arriscar e vai segurar.
Preço e incerteza, então, estão limitando essa venda antecipada?
Ah, sim, com certeza. Não foi um ano em que o produtor viu tudo correndo bem. Foi um ano em que a gente viu muito problema acontecendo, né?
Agora, Zezé, quando que vocês começam a colheita aí?
Eu acredito que a minha região aqui, que é uma região que planta bem antecipado, e teve muitos produtores que plantaram, acreditaram naquelas primeiras chuvas, e essas chuvas não vieram. Eu acredito que nós vamos ter produtor começando a colher a partir de 10 de fevereiro, mas de uma maneira muito tímida. A safra mesmo do Paraná, eu acredito que ela vai tomar corpo a partir de 20 de fevereiro.
E isso chega a ser um problema para a safrinha, Zezé?
A safrinha já está comprometida desde que a gente plantou essa soja com 20, 25 dias de atraso. No Paraná, a melhor produtividade de milho são os milhos plantados em janeiro. Quando você entra em fevereiro e você vai caminhando para o mês de março, quanto mais perto de março, menor a expectativa de produtividade, por causa da incidência solar, de luz. É, o milho precisa de luz. E esse milho plantado mais tarde, ele vai ter menos incidência de luz. Ele é um milho que demora mais. Então nós temos na safrinha do Paraná dois grandes problemas. O primeiro problema é que a gente não vai conseguir plantar cedo. E o segundo problema é o problema de que já está se dizendo que o frio, geada, coisas podem acontecer antes do tempo. Nós precisaríamos, na verdade, esse ano no Paraná, plantando milho e safrinha nessa época, nós, certo seria nem chiar esse ano. Mas se acontecesse isso, a partir de meados de agosto. Porque tem muito milho que foi comprado que não é precoce. É um milho de ciclo mais longo. Esse é um milho mais perigoso ainda. Então eu acredito assim que a safrinha do estado do Paraná também está comprometida. Agora, sempre lembrando que tanto soja quanto milho são plantas, são seres vivos. Eles fazem essa simbiose com o clima, com o que vai acontecer. Então, às vezes, a gente pode estar falando uma coisa por experiências passadas, mas a planta pode caminhar por outro rumo, porque é um ser vivo, e a gente pode ter uma boa produtividade, que é o que a gente sempre espera. Porque todo mundo que planta, planta para colher bem. Essa é a maior satisfação do produtor, é colher bem. A segunda, depois, é ter preço para pagar as contas e ver se sobra alguma coisa no bolso.
Ô Zezé, mas já teve alguma repercussão no preço, essa possibilidade de atraso e de menor produção, de menor oferta?
Olha, teve, mas de maneira tímida. Hoje aqui na nossa região está R$23 a saca de milho. É, nós tivemos contrato para a safrinha de R$26. Também foi muito tímido o que foi feito de contrato, mas houve um contrato de R$26. Mas o produtor tem medo, porque quando você faz o contrato, é milho tipo 1. Milho tipo 1 é um milho muito difícil, porque qualquer probleminha que der, para ele passar para tipo 2, ou então até o abaixo padrão, que é o tipo 3, é muito fácil. E aí as cooperativas, elas além de não pagar o que foi combinado, porque você não está entregando o tipo certo do milho, você ainda tem que pagar uma multa, porque ela fez o contrato desse milho, né? Ela também tem que repassar para o produtor. Então, está totalmente em aberto. Mas nós temos aí que fazer a nossa parte, que é plantar na hora certa, na hora que dá para plantar, né? Fazer os tratos culturais corretos e botar o joelho no chão aí, pedir a Deus que mande bom tempo, porque sem o bom tempo não adianta variedade, não adianta adubo, não adianta fungicida, não adianta nada. Na verdade, aí o investimento se torna gasto. Porque se nós não tivermos um clima bom, nós não temos também uma boa produtividade, e aí a gente não tem como honrar os nossos compromissos com os fornecedores.
Agora, no caso específico do milho safrinha, a projeção, a expectativa de vocês também diverge da do Deral?
O Deral não soltou ainda nada de milho safrinha, porque não está na época dele soltar esse boletim dele, né? O Deral, na verdade, o que o Deral faz, ele pega a área que vai ser cultivada, e ele faz pela última safra que você colheu, a não ser que ocorra uma coisa muito, muito grave. Eu acredito até que o Deral deve, nos próximos dias, revisar esse valor de 19 milhões de toneladas, porque ele está vendo o que está acontecendo, está acompanhando, então ele deve revisar para baixo essas 19 milhões de toneladas. Agora, no milho, aí nem pensar em falar nada agora, porque a gente não sabe nem quando que vai conseguir plantar esse milho. Que Deus o livre, tomara que não aconteça. Mas pode acontecer da gente colher a soja e não ter condições climáticas, não ter umidade no solo para plantar esse milho. E aí atrasa mais ainda. Então eles estão, têm essa cautela por isso.
Olha aqui, o Jairo Augusto Reise, de Iracema do Oeste, aí no Paraná, está dizendo o seguinte: em nossa região também estamos há 20 dias sem entrar na lavoura. O que nos conforta é que a última análise de esporulação precoce da ferrugem, feita uma semana atrás, deu negativo. Agora a gente precisa continuar monitorando para fazer outra análise a partir de amanhã. Ele também já está preocupado com a ferrugem lá, mas por enquanto deu negativo, ele está dizendo aqui, Zezé.
Existem os lugares onde o consórcio antiferrugem passa no Paraná E os dados que eu recebi é que tem incidência de ferrugem esporulana em muitos lugares do Paraná. O que é normal, não é nada de anormal, a ferrugem está aí mesmo. Principalmente porque o Paraguai joga toda a ferrugem dele para nós aqui e continua jogando com soja safrinha que eles fazem lá, que é um absurdo. Mas, infelizmente, nós não temos como legislar lá, apesar de que a ProSoja, ela criou o consórcio Latam, onde nós estamos em conversação com a Bolívia e com o Paraguai para que eles cessem essa soja safrinha, porque eles plantando lá prejudicam nós aqui também. Assim como Santa Catarina, que tem que fazer um vazio sanitário, nós precisamos repensar porque a coisa é séria. Infelizmente, a soja safrinha, os pesquisadores nos mostram que é maléfico e não é benéfico. Mas é uma outra conversa, é uma outra história, e agora está certo, você tem que monitorar, e nesse momento agora tem que entrar, isso é uma coisa que eu vou fazer, eu vou entrar com um produto que seja o mais eficaz possível na parte curativa, porque eu vou acreditar que pode haver esporulação na minha lavoura, e se eu entrar com um produto que também age melhor na parte curativa, eu acredito que eu vou estar me protegendo mais. Mas isso cada produtor sabe onde aperta o seu sapato, sabe o que fazer, é apenas uma mensagem do que eu vou fazer para tentar me proteger como produtor.
É isso aí. Zezé, muito obrigado pela sua participação, a nossa primeira participação do ano ao vivo aqui no Notícias Agrícolas. Continue voltando sempre aqui, nos trazendo informações, nos atualizando do desenvolvimento da safra aí do Paraná, por favor, tá certo, Zezé?
Com certeza, Alexandre. Eu só queria revisar, porque a gente até conversou rapidamente. Nós tivemos agora, o meu mandato venceu agora no final de 2017. Nós tivemos a eleição da ProSoja, hoje o presidente da ProSoja é o Márcio Bonés, um produtor aqui da minha região. Eu fiquei na chapa como vice-presidente, continuo trabalhando na ProSoja, tanto aqui como em Brasília, também sou diretor da ProSoja Brasil. Vamos ter esse mandato de 2 anos, vou estar junto com os produtores, lutando aí, tentando minimizar os problemas que a gente pode fazer. E desejo a todos aí um feliz ano novo e uma boa safra a todos nós. Muito
obrigado. Isso aí. Obrigado a você, Zezé. Então, revisando aí, José Eduardo Cismeiro é vice-presidente da ProSoja e não presidente como a gente está mostrando aqui, tá certo?
Exatamente.
Obrigado, viu, Zezé? Um abraço para você, meu amigo.
Um abraço, sempre à disposição.
Muito bem. Tá aí, Zezé Cismeiro, direto do Paraná, atualizando para a gente a safra. Safra de soja que começou com problemas, ainda segue com problemas. No começo foi a falta de chuva, o atraso no plantio, a escolha da variedade, que eles não sabem aí se é adequada ou não para aquele momento de plantio, porque todos os testes foram feitos em cima de um plantio mais cedo, né? E será que isso pode ter alguma influência na produtividade no final das contas? Daí, além desse atraso, teve a questão do excesso de chuva também nesses últimos dias. Já são 20 dias de chuvas intensas lá no Paraná. A expectativa é que dê uma paralisada agora e nos próximos dias, uma janela muito curta que o produtor vai ter que correr aí para fazer os seus tratos culturais, vai ter que fazer as pulverizações, principalmente no momento em que a ferrugem começa a dar as caras lá e começa a ser um problema. O produtor sem conseguir entrar na lavoura, a ferrugem, o fungo esporulando, enfim... o produtor precisa redobrar as atenções e aproveitar todo esse momento que ele tiver de janela sem chuva aí para fazer a proteção da lavoura. Dicas então do José Eduardo Cismeiro, vice-presidente da AproSoja Paraná. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua participação, a sua audiência, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações, continue com a gente.